DW. Jornal da Noite.
Boa noite, saúda-vos António Cascais. Vamos aos destaques deste programa da noite de sexta-feira, dia 3 de julho de 2020. Foi precisamente há 26 anos, no dia 3 de julho de 1994, que a Guiné-Bissau realizou as primeiras eleições multipartidárias. As debilidades do Estado são ainda enormes, afirmam analistas.
Nós temos problemas não só a nível do governo, mas temos a nível de todas as instituições da República, do Estado da Guiné-Bissau, e ainda nos falta uma certa responsabilização com o que é o bem comum.
Ministro da Saúde moçambicano inaugura laboratório de testagem do coronavírus no Hospital Central de Nampula e lança campanha de sensibilização.
Queremos com a campanha evitar o pânico, evitar os rumores, evitar alarme social sem necessidade que está associado ao aumento do número de casos.
Portugal nacionalizou a participação de Isabel dos Santos na empresa portuguesa EFASEC e a maioria dos economistas aprova a medida.
Justifica-se que a empresa seja nacionalizada autonomamente do processo judicial, deixando que este siga em relação a Isabel dos Santos.
Fiquem connosco ao longo dos próximos 20 minutos. As primeiras eleições multipartidárias realizaram-se há precisamente 26 anos e a Guiné-Bissau atravessa desde então uma fase de constantes crises políticas. A ONU fala em novo governo e a situação no Parlamento é cada vez mais de uso de violência verbal. Yankuba Dansó.
As primeiras eleições multipartidárias guineenses foram realizadas a 3 de julho de 1994. Desde então, a Guiné-Bissau viveu um constante sobressalto, com uma guerra civil, golpes de Estado, assassinatos e crises políticas. Nos últimos 26 anos, a instabilidade política tem sido quase permanente. No início deste ano, a tensão política voltou a aumentar depois de Umaru Sissoko Embalo ter tomado posse como Presidente da República sob protesto do PAIGC. Ainda esta semana, o Conselho de Segurança da ONU mostrou-se preocupado com a situação do país, admitindo a adoção de medidas apropriadas em resposta a desenvolvimentos futuros. Segundo a investigadora guineense Udefati, os problemas do país são estruturais.
Nós temos problemas não só a nível do governo, mas temos a nível de todas as instituições da República, do Estado da Guiné-Bissau e também até das organizações da sociedade civil ou também até dos particulares que pretendem também tomar ou jogar um papel mais ativo nesse processo, não conseguimos porque ainda nos falta uma certa responsabilização com o que é o bem comum.
A Guiné-Bissau já realizou 6 eleições legislativas e igual número de presidenciais, mas a estabilidade política e o progresso continuam a ser uma miragem. Nenhum governo resultante das eleições conseguiu completar os 4 anos de mandato e só por uma vez um presidente eleito atingiu 5 anos de exercício. 26 anos depois das primeiras eleições multipartidárias, os guineenses ouvidos nas ruas de Bissau pela DW África reprovam o percurso democrático do país.
A democracia na Guiné-Bissau já está a ser corrompida.
Vi que nenhum partido conseguiu terminar o seu mandato desde que a democracia na Guiné-Bissau. Então é por isso que eu diria que a democracia não existe.
A forma como funcionam os partidos políticos, é difícil perceber qual é a ideologia dos partidos. É um dos motivos, né, das constantes instabilidades no país.
Para garantir a paz e estabilidade efetivas, o jornalista Bakar Camará defende reformas profundas na democracia guineense.
Só pode ser invertido este quadro sombrio da nossa democracia com as reformas profundas e evitar a mercantilização da democracia. O que se assiste hoje, envolvidos mais de 20 anos, é a mercantilização da democracia por parte de uma classe política. Naturalmente, a democracia não se faz com este tipo de comportamento, este tipo de negócio. A política não é negócio.
De Bissau para a DW África, Yankuba Dansó.
E a Guiné-Bissau é um país viável ou será que o sistema político falhou? Um debate aceso nas redes sociais, muitos comentários, vamos ler desde já algumas das respostas que nos chegaram. Eduardo Albino Có, guineense, escreve, a meu ver, a Guiné-Bissau é um país viável, o modelo da democracia escolhido é o modelo da repartição do poder, todavia os atores políticos são corruptos e têm a cultura para segui-lo. Eris Cacinda, também da Guiné-Bissau, diz: as crises políticas na Guiné-Bissau são cíclicas e isto tem prejudicado muito o progresso social do povo guineense. Tudo porque há políticos que não têm sentido patriótico e fazem da política um meio para se servirem e não para servir. Mais mensagens também de dois outros guineenses, Mamadou Baldé e Sakul Cardoso, que dizem apenas, ambos dizem o mesmo, o sistema político da Guiné-Bissau falhou. Foram apenas quatro das muitas opiniões que já recebemos. Vamos reservar mais algum tempo no final deste jornal para ler outros comentários dos nossos ouvintes.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O governo cabo-verdiano felicitou hoje vivamente a ex-ministra das Finanças de Cabo Verde, Cristina Duarte, pela escolha como nova conselheira para a África do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. Numa mensagem, o ministro cabo-verdiano dos Negócios Estrangeiros recordou que Cristina Duarte é detentora de uma longa carreira, tanto no setor público quanto no privado, tendo exercido, entre outros cargos, o de ministra das Finanças de Cabo Verde entre 2006 e 2016, nos governos suportados pelo PAICV. Note-se que também o presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, saudou hoje a escolha de Cristina Duarte. As minhas mais calorosas felicitações para a minha irmã Cristina Duarte pela sua nomeação, escreveu Faki Mahamat na sua conta na rede social Twitter. Em Angola, o governo apresentou hoje no Parlamento o Orçamento Geral do Estado de 2020, revisto devido à Covid-19, estimado em 13,5 bilhões de kwanzas, ou seja, 20,3 mil milhões de euros, com déficit de 4% face à proposta anterior. O Orçamento 2020, revisto, foi apresentado pela equipa económica chefiada pelo Ministro do Estado e para a Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior, e prevê um preço médio do barril de petróleo de 33 dólares. Entretanto, o presidente angolano João Lourenço afirmou hoje que Angola tem mais para oferecer do que o petróleo, gás e diamantes, destacando que o país deve explorar todos os seus recursos. A organização não-governamental Repórteres Sem Fronteiras afirmou hoje que pediu a um grupo de trabalho das Nações Unidas a realização de uma investigação independente e imparcial ao desaparecimento do jornalista Ibrahimo Mbaruco no norte de Moçambique em abril. Ainda em Cabo Delgado, foram detectados um total de 35 casos de sarampo e em cinco distritos da província, anunciaram as autoridades de saúde locais. Entretanto, a petrolífera francesa Total manifestou-se hoje convicta da execução segura do projeto para a exploração de gás em Cabo Delgado, Moçambique, onde grupos classificados como uma ameaça terrorista têm protagonizado ataques armados desde outubro de 2017. E na Guiné-Bissau, o presidente Umaro Sissoko Embaló voltou hoje a nomear para o governo os 5 ministros exonerados no domingo, a pedido do primeiro-ministro Nuno Nabian, anunciou a presidência do país através de um decreto. A sua saída do governo foi justificada pelo primeiro-ministro Nuno Nabian como a necessidade de dar dinâmica ao combate ao novo coronavírus. Os 5 governantes assumiram no dia seguinte, segunda-feira, os seus lugares de deputados na abertura da sessão plenária, que culminou com a aprovação do programa de governo de Nuno Nabian.
DW Deutsche Welle.
E vamos já a Moçambique, nomeadamente à província moçambicana de Nampula, que continua a ser o epicentro das atenções das autoridades sanitárias do país, dado o aumento progressivo de casos do novo coronavírus. Para acelerar o diagnóstico, foi instalado um laboratório com capacidade de testagem de 200 amostras diárias. Entretanto, o governo faz um apelo para que não se discriminem doentes com o novo coronavírus. Citoy Lucek com mais detalhes.
A cidade de Nampula, no norte de Moçambique, foi recentemente declarada pelas autoridades sanitárias como principal local no país de transmissão comunitária da Covid-19. Em todos os bairros, há pessoas infectadas com o novo coronavírus. O medo de doença aumenta entre os cidadãos ouvidos pela DW. José Samuel, um residente de Nampula, lamenta o secretismo com que as autoridades têm tratado o assunto.
Temos acompanhado diariamente que não se pode avançar com os nomes, até inclusive a localização exata.
Luiz Pereira da Silva, outro habitante de Nampula, diz que esse secretismo pode levar à discriminação de pessoas que apresentem sintomas da doença. Nos transportes públicos, por exemplo, basta alguém tossir para todos ficarem desconfiados.
De fato, nós temos estado preocupados, mas é difícil nós não discriminarmos, porque muitas das vezes não se sabe quem está infectado, quem não está infectado, porque o nível de testagem é muito baixo e muitas das vezes não se tem respostas em tempo útil.
Nampula é atualmente a província moçambicana com mais casos de Covid-19. Ao todo, já foram diagnosticados 307 casos da doença, num total de 939 infecções registradas no país. 4 pessoas morreram. As autoridades continuam a apelar ao respeito das regras de prevenção da Covid-19. Ao mesmo tempo, pede às pessoas para não entrar em pânico. O ministro da Saúde, Armindo Tiago, lançou esta sexta-feira uma campanha antidiscriminação.
Queremos também com a campanha evitar o pânico, evitar os rumores, evitar alarme social sem necessidade, que está associado ao aumento do número de casos. Existe um outro provérbio sul-africano. Hoje sou eu que tenho a doença. Amanhã é você que terá a doença. E a discriminação que você faz para mim hoje, ela será retribuída em proporção acima a você quando a tiver. Portanto, não há necessidade de discriminar.
A campanha visa sobretudo os maiores locais de concentração de pessoas, principalmente os mercados. Na quinta-feira, foi divulgado um estudo que abrangeu 6.272 pessoas na cidade de Nampula e que concluiu que mais de 414 munícipes estiveram expostos ao novo coronavírus. Face a isto, o governo resolveu adotar medidas urgentes.
A primeira é a intensificação do processo de reorganização e refuncionamento dos mercados a nível da cidade de Nampula. Vamos fazer o fortalecimento das ações de higiene e saneamento do meio na cidade de Nampula. Vamos implementar o pacote de higienização e desinfecção direcionados aos agregados familiares, sobretudo naqueles que têm casos de Covid-19. Vamos acelerar o plano de melhoria no processo de abastecimento de água.
Também na quinta-feira, o ministro inaugurou um laboratório com capacidade de testagem de 200 amostras diárias instalado no Hospital Central de Nampula para atender a região norte do país. Armindo Tiago mostrou-se satisfeito com o aumento da capacidade de testagem.
Poderemos aumentar o número de casos em função do aumento da capacidade de testagem. E isso é bom, porque vamos conhecer a real situação da província de Nampula.
Citoy Lucek, DW Nampula.
E vamos a Portugal, onde a nacionalização pelo Estado português de 71,7% da participação de Isabel dos Santos na EFASEC, Power Solutions, não apanhou de surpresa os analistas que aplaudam a decisão do executivo de António Costa. João Carlos, em Lisboa, com os detalhes.
A decisão do governo português de comprar a participação de Isabel dos Santos na EFASEC e nacionalizar 71,7% do capital que pertencia à empresária angolana, envolvida em processos judiciais em Portugal e Angola, justifica-se pelo grande relevo social e económico da multinacional portuguesa. Quem defende a opção do executivo de António Costa é o professor de Direito Rui Verde, em declarações à DW África.
Sabemos que os processos judiciais têm o seu tempo, que as medidas tomadas dentro deles são sempre medidas provisórias. Isto cria grande incerteza e pode pôr em causa a viabilidade de empresas que, de modo geral, seriam sustentáveis. Portanto, justifica-se por estas razões que a empresa seja nacionalizada autonomamente do processo judicial, deixando que este siga em relação a Isabel dos Santos.
O jurista português ligado à Universidade de Oxford, Inglaterra, e investigador na Universidade de Joanesburgo, na África do Sul, afirma que a filha do ex-presidente angolano, José Eduardo dos Santos, não tem aqui muita escolha perante a plenitude do poder do Estado. A questão que se coloca, acrescenta, prende-se com a indemnização, uma vez que o Estado português decidiu retirar a propriedade privada de alguém.
Neste caso concreto, a indemnização tem que estar suspensa, porque não se sabe, no final de contas, e é isso que está a ser discutido nos processos, se o dinheiro e a participação pertence a Isabel dos Santos ou se pertence ao Estado angolano.
O jornalista angolano Carlos Gonçalves considera interessante o timing em que decorre a nacionalização da empresa e traz à tona o posicionamento e o papel do Estado angolano nesta ação desencadeada pelo Estado português.
É que, não se posicionando diretamente, criou ao longo desta semana toda uma série de constrangimentos para a empresária Isabel dos Santos.
Um desses constrangimentos seria, segundo Carlos Gonçalves, o facto de o Banco BIC, onde Isabel dos Santos tem participações, ter sido impedido de cobrar dívidas à empresa pública angolana de comercialização de diamantes, Sodiama. A esta situação, o analista associa como mais um elemento de cerco a Isabel dos Santos a convocatória por estes dias de uma Assembleia Geral dos Acionistas para se discutir a possibilidade de enfraquecimento da participação que a empresária angolana detém na Unitel, a maior operadora de telecomunicações de Angola. Perante todas estas pressões, Carlos Gonçalves fala, entretanto, de alguma cedência por parte de Isabel dos Santos e do seu marido, Sindica do Colo, que, constituídos arguídos em Angola, abrem uma possibilidade de diálogo face ao diferendo com o presidente João Lourenço.
A fim de se resolver uma situação que ele diz que seria a melhor solução para todos. Foi criado, ao longo desses últimos 10, 15 dias, um conjunto de pressões para que a empresária cedesse. E, estrategicamente, o marido, em nome dela e em nome do presidente José Eduardo Santos, vem abrir novas possibilidades para o desfecho desse caso.
A DW África tentou obter uma reação do representante dos trabalhadores da FSEC, José Manuel Ferreira, que considerou prematuro fazer qualquer comentário à decisão da nacionalização tomada pelo governo. A Comissão dos Trabalhadores diz que não se pronuncia para já por uma questão de prudência e aguarda, preferencialmente, por uma reunião com a administração para melhor se inteirar sobre o futuro da empresa. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para a ONU, que se mostra alarmada com prisões em Hong Kong após a aprovação da nova lei de segurança por parte da China. As Nações Unidas manifestaram hoje, igualmente, preocupação com a crescente motivação étnica dos protestos na Etiópia e apelaram para a contenção das forças de segurança e para a reposição dos serviços de internet no país. No Mali, pelo menos 7 militares das Forças Armadas foram mortos, 2 outros ficaram feridos e mais 3 estão desaparecidos na sequência de uma emboscada realizada por um grupo de homens armados não identificados. E em França, o presidente Emmanuel Macron escolheu nesta sexta-feira o conservador Jean Castex como novo primeiro-ministro.
DW, Espaço do Ouvinte.
A Guiné-Bissau é um país viável ou será que o sistema político falhou? E foi assim que os nossos ouvintes e usuários responderam. Bernardo da Silva, de Angola: para mim, acho que o atual sistema político vigente na Guiné-Bissau não reflete a realidade guineense. Todos nós, Palopes, gostamos de seguir cegamente tudo o que se produz na antiga metrópole e assim tentamos transportar um modelo português para a Guiné, o que não correu bem. Avestino Augusto Fundai, de Moçambique: o facto do governo de Sissoko deixa a desejar. A Guiné-Bissau precisa de um governo inclusivo, isto é, precisa de buscar alguns líderes da oposição para ocuparem alguns cargos para que juntos possam resolver os problemas do país. Saliu Sanyakandé: a Guiné-Bissau é país viável, sim. O meu país está como está por causa da disputa interna no PAIGC. Baldé Bacar escreve: nós guineenses não precisamos de soluções externas para resolver os nossos problemas internos, muito menos da ONU. E assim completamos a nossa emissão da DW África. Mantenham-se atualizados, alegres e saudáveis. Despede-se António Cascais. Boa noite.